Bem-aventurados os que não entendem nem aspiram a entender de futebol, pois deles é o reino da tranquilidade. Carlos Drummond de Andrade vem a propósito de uma semana em que o jogo milionário viu surgir e aparentemente colapsar a ideia de uma Superliga entre 12 dos clubes que mais dinheiro movimentam, mas também mais dívidas acumulam. O projeto estava a ser preparado na sombra, foi divulgado e conseguiu uma improvável união entre adeptos, governantes e os atuais donos da bola, UEFA e FIFA. Falou-se de mérito e de valores, mas este é o tempo em que o negócio está já há muito tempo em campo. Sobre negócios e rendimentos de altos cargos públicos, volta a falar-se no Parlamento com um vamos ver se é desta que disparou o Presidente. Será este o modo e o tempo de avançar? É o que pergunta Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, para começar este Bloco Central. E é mesmo por ti, Pedro Marques Lopes. Bem-vindos aos dois. O Governo, pouco antes de ser conhecida a decisão instrutória do caso da Operação Marquês, avançou, fez saber que ia avançar com um pacote contra a corrupção. Pouco antes, aqui na TSF, os juízes tinham feito saber que iam entregar também aos políticos um pacote para legislar sobre esta matéria. Agora os partidos parecem ter algum entendimento de que é preciso avançar. E a primeira pergunta é preciso avançar? De alguma forma penalizar ou fiscalizar o enriquecimento entre os altos cargos públicos?
Não a tudo o que tem aparecido no espaço público em relação a uma pretensa luta contra a corrupção. Eu devo dizer que me causa muita preocupação mesmo, ver os partidos, ver o Presidente da República, ver a comunidade inteira, e é disso que estamos a falar, ir atrás da agenda, de uma agenda populista, de uma agenda que me faz pensar que quem andou estes anos todos a viver à conta de falar da corrupção e os colunistas que passam a vida para vender as suas colunas a dizer que anda tudo a gamar, como se costuma dizer, venceram. E venceram em toda a linha. Porque conseguiram criar, toda esta gente conseguiu criar uma percepção de que nosso país está a saque, que a corrupção é a regra e, portanto, que precisamos daquilo que eu, e já lá vou, daquilo que é mais grave, que é que vai ser a conclusão disto, que é que nós temos que prescindir de direitos fundamentais, de direitos que são a base do Estado de Direito, que são a base da democracia, e temos que prescindir deles em prol de uma quimera, de uma luta contra moinhos de vento, neste caso concreto.
Porque achas que não terá eficácia este?
Não, eu já lá vou à norma concreta da associação. Também há muito para dizer sobre uma Associação Nacional de Juízes apresentar propostas para legislar. Mas, enfim, é menos. O que nós temos vindo...
Aqueles casos da política, o que é da política, a justiça...
Era bom, olha, o António Costa podia aproveitar para dizer isto nesta circunstância, que bem o recordas. É evidente que uma sociedade, que uma comunidade tem de lutar contra a corrupção. É evidente que Portugal tem um histórico, começou muito mais tarde a ter apreensão, a estar desperto para os problemas da corrupção, mas tem avançado muito mais depressa no combate à corrupção. O fenómeno da corrupção em Portugal é muito menos grave do que as pessoas pensam. É grave como toda a corrupção é, mas é muito menos grave. O que nós temos é uma percepção generalizada de que anda, vou voltar a repetir a expressão, de que anda tudo a roubar. Em segundo lugar, é a questão do quadro legislativo. O nosso quadro legislativo contra a corrupção é melhor, tem mais normas, do que a maior parte dos quadros legislativos, esmagadora maioria dos quadros legislativos europeus. Mais, pior. Mais e pior. A nossa legislação já contempla, em vários locais, normas que são atentatórias, muito perigosas, normas atentatórias a direitos individuais. Por exemplo, no que diz respeito a permissões de escutas e outras semelhantes em âmbito de crimes de corrupção e de vantagem indevida. E entramos aqui no caso desta lei. Eu já disse, não serve. Esta lei, vou começar pelo fim, esta lei não serve para rigorosamente nada. Não vai ajudar em nada o combate à corrupção, em rigorosamente nada. Aliás, as declarações de chegada e de partida dos políticos nos seus cargos já existem. Pior, toda a gente anda a dizer que esta lei, que tem a capacidade de não ser inconstitucional, como foram as duas antes, evidentes do enriquecimento ilegítimo. As pessoas esquecem-se que a presunção de inocência tem também um direito dentro dele mesmo, que é o direito a estar em silêncio. E esse direito também é base das democracias liberais e do Estado de Direito. E um princípio fundamental de processo penal, que é tu não dizeres nada, se assim o quiseres. Quarto ponto, tem a ver com a discriminação. Eu não consigo entender, quer dizer, nós já temos leis que penalizam, que devassam suficientemente o património das pessoas, não há dúvida nenhuma. Isso, e então, há um limite inacreditável nos políticos. Eu reparo, mas porquê é que um político tem que declarar tudo, rigorosamente tudo, não pode esconder nada, não pode ter uma esfera privada? E as outras pessoas podem, porque, mais uma vez, esta lei é só para políticos e detentores de cargos públicos. Isto, para mim, não me faz sentido. Quer dizer, se querem isto, que seja para toda a gente. Eu acho que não deve haver para toda a gente. E também é profundamente discriminatório, e, mais uma vez, a dar a ideia de que os políticos ou os detentores de cargos públicos, na dúvida, são os vigaristas. E depois têm que provar que não são. Estando lá, antes de entrar, durante a sua atuação e quando vieram embora. Para terminar, que já vai longo, apesar de ter mais coisas para dizer assim, eu já vi este filme. Já vi este filme, como gosto um bocado de história, já vi este filme. Começa sempre assim. Em prol de um bem que um conjunto de pessoas definiu maior, que é, neste caso, a corrupção, roubam-se os direitos às pessoas. E começamos um bocadinho e daqui a nada estamos completamente expostos. Se é assim que as pessoas querem, vão ter um lindo fim.
Pedro Adão e Silva, se calhar começava por esta última nota, pelo fim, por uma das últimas coisas que Pedro Marques Lopes disse, que tem a ver se deve ou não haver um grau de exigência maior.
Não é bem
para
isso,
aqueles...
eu também acho que deve haver exigência, não se pode ter um limite.
Ou uma discriminação entre aqueles que estão em altos cargos públicos e a classe política, neste caso também esta proposta inclui juízes, a proposta dos próprios juízes, ou não. Isto tendo em conta também a tal percepção de que o Pedro também falava.
Bom, já há uma discriminação negativa dos titulares de cargos públicos e políticos e portanto, essa exigência acrescida já existe, faz sentido que ela exista. A questão é qual é o limite. Eu acho que isto é uma causa perdida, mas também não vale a pena, sendo uma causa perdida, também não sei se não é momento de se contornar o campo de batalha. Porque o efeito, a meu ver, é muito diminuto, para além de um efeito, uma espécie de dano colateral, que é tudo isto que se faz de discriminação negativa da classe política, de quem ocupa cargos públicos, porque eu acho que se estão a ultrapassar já limites que não deviam ser ultrapassados, diz logo que se cria aqui uma espécie de presunção de culpabilidade de quem quer que esteja num cargo público, e isso é um mecanismo que afasta pessoas, tem esse efeito de empobrecimento de quem está disponível. Eu acho que, no fundo, coexistem aqui duas tendências que ajudam a explicar a situação em que nós nos encontramos. As pessoas estão convencidíssimas que há uma pandemia de corrupção. Eu não sei se há ou não. E, portanto, isso é muito engraçado porque é uma das singularidades dos portugueses nesta situação, é que as pessoas acham que a corrupção é um problema. Isso normalmente está associado a momentos de recuo e declínio das democracias liberais, é sempre assim. A corrupção é um problema, mas depois, quando questionadas se conhecem casos de corrupção, ninguém conhece. Bom, e portanto estamos totalmente no domínio das percepções. Bom, mas a política tem de lidar com as percepções. O que é que nós sabemos que é eficaz para responder ao problema da corrupção? São duas tendências. É quando as administrações públicas se tornam mais racionais e burocráticas, isto é, obedecem a princípios racionais e burocráticos no seu funcionamento, coisa que alguns países resolveram na passagem do século XIX para o século XX, outros até antes, e nós resolvemos muito tarde, e só resolvemos com a democracia. E só resolvemos com a democracia, se calhar, nos últimos 20, 30 anos, com um grande, uma grande ajuda a todos os processos de modernização e simplificação administrativa. Quer dizer, uma administração pública com critérios racionais, burocrática, é a maior proteção em relação à corrupção. E depois outra tendência que é muito poderosa na diminuição da corrupção tem a ver com o funcionamento de uma democracia liberal, coisa que nós só resolvemos há 40 e tal anos. E também o que nós sabemos é que este tema da corrupção tende a atingir um pico quando as democracias se começam a consolidar. Porquê? Porque há mais escrutínio, e eu acho que isso é muito importante, ou seja, esta cultura de escrutínio, de exigência em relação a quem ocupa cargos políticos é fundamental, e portanto tende a atingir um pico e depois tende a declinar. Eu acho que nós estamos precisamente no momento em que isto está a declinar. E, portanto, a minha percepção, posso estar completamente equivocado e enviesado, mas a minha percepção é precisamente que nós estamos a chegar a um momento de declínio da corrupção. Isto é muito...
Declínio da própria corrupção ou da percepção? Da percepção
não. Não, a percepção aumenta.
Eu acho que nós já, se calhar até já passou, se calhar ali nos 40 anos, 35, 40 anos da democracia, não quero apontar uma data concreta, mas eu diria que é aí que a curva se inverte. Agora, de facto, com esta tenaz que está montada, é muito difícil não fazer nada. Esta solução em concreto, eu também não percebo bem o que é que ela significa. Se a questão é, estamos aqui a lidar com o caso José Sócrates, não. Esta solução não resolve o problema de José Sócrates.
Nunca se aplicaria.
Isto, a ideia é... justificação do enriquecimento e do incremento do enriquecimento durante o exercício de mandatos. Ora, isso é preciso que no fim, declaradamente, ou as pessoas tenham mais bens e posses. Não era o caso. Aqui a história é outra. Portanto, quais são exatamente as situações que são conhecidas de sinais exteriores de riqueza, de enriquecimento que é dos próprios, de bens materiais, de património de um agente público, que ele não consegue encontrar justificação? Eu não estou a ver assim tantos casos conhecidos nos últimos tempos, quer dizer, temos uns um pouco mais distantes no tempo, continuam a andar aí, não é? Até são candidatos autárquicos, etc. Mas a ideia de que há um agente público que não consegue apresentar uma justificação razoável para o aumento significativo do património, eu gostava muito de saber de que é que estamos a falar exatamente. Mas se devemos avançar no sentido que isso aconteça, muito bem. Se as pessoas que entram para a política e têm muito património vão continuar a ter de expor ainda mais a limites, a meu ver, já intoleráveis aquilo que têm, tudo bem. Mas pronto, eu não tenho uma visão apocalíptica em relação a este tema, não tenho nada uma visão apocalíptica. Tenho uma visão apocalíptica em relação à forma como, por detrás do discurso sobre a corrupção, de facto, se escondem tendências que diminuem aquilo que são princípios sacrossantos de uma democracia liberal. E que têm no processo penal um elemento fundador e fundamental. E é assim, as democracias têm mesmo custos, mas têm enorme vantagem do escrutínio.
Mas portanto, aí a pergunta, como dizias, qual é a linha entre o escrutínio e o voyeurismo, neste caso?
Bem, isso há uma linha, a meu ver, que convém que seja traçada. É que se vamos avançar cada vez mais nesta fúria declarativa, há que pelo menos haja limites àquilo que é público. As coisas podem estar depositadas numa entidade qualquer, onde for necessário. Mas não, esta devassa parece-me empobrecedora. Agora, quer dizer, há um efeito corrosivo, óbvio que há um efeito corrosivo deste tema. O efeito corrosivo é tanto maior quando aparecem casos que confirmam essa percepção, e quando, ao mesmo tempo, os atores políticos ficam paralisados perante esses fenómenos. Isto parece-me que é verdade. E, portanto, perante isso é preciso fazer alguma
Neste
coisa.
Neste caso, até ao contrário. Neste caso, é ir a reboque da situação.
Desculpa, não...
Não, neste caso até é o contrário do que tu dizes, quer dizer, não é bem o contrário do que tu dizes, há aqui uma mistura de coisas, ou seja, é o facto de não se querer pegar no problema a sério, ou seja, na justiça, porque aqui estamos perante um problema também de justiça, de organização da justiça. E atirar leis para cima, como o que se tem feito, não
foi rigorosamente. Cria-se a ideia de que os corruptos políticos não são apanhados e condenados porque não há um quadro legal que o permita. E, portanto,
que é uma mentira, não é?
E, haver, e portanto, eu, imaginemos que todo este quadro legal existia. Isso tinha mudado alguma coisa em relação à Operação Marquês? Não estou a ver exatamente o que é que acontecia, mas acho que chegámos a este momento que não é... Ou seja, que ao mesmo tempo que não é particularmente bom e não nos permite olhar com otimismo para uma série de dimensões da nossa sociedade, a meu ver também é um sintoma de que se calhar estamos aqui num momento de mudança em que o fenómeno está a declinar.
Não é extraordinário ver, por exemplo, o nível de demagogia e de populismo que se chega, ou de venda de produto também, assim, quando se vê determinadas pessoas de associações a pôr quadros no espaço público dizendo, bom, há X denúncias de corrupção, só não sei quantas percentagem, uma percentagem baixíssima é investigada e condenações quase nenhumas. Bom, isto é, de tal maneira, aldrabar as pessoas, isto é uma forma tão suez de aldrabar as pessoas, quer dizer, porque estamos a falar de que tipo de denúncias? Também é um pormenor que nós nos esquecemos, de enriquecimento ilícito, enriquecimento injustificado. É um maná. É um maná para a imprensa de esgoto. É um maná. Porque a partir de agora, se se faz uma denúncia, por exemplo, a um político, e o político vai ter, ou um juiz, e o político é chamado ao Ministério Público para dizer de onde é que veio o seu dinheiro. Como existe em Portugal o princípio da legalidade, uma pessoa que é denunciada tem que haver uma investigação. E, portanto, vão perguntar a essa pessoa de onde é que veio o dinheiro. Essa pessoa vai lá fazer a declaração. É certo e sabido que alvos escolhidos por essa imprensa de esgoto, não é? Vai ter uma fotografia a entrar dentro do Ministério Público a dizer fulaninho de tal a ser investigado pelo seu património. É fatal. Esta questão da devassa também, que nós nos esquecemos, já andamos tão esquecidos, já admitimos tanta perturbação da nossa, da esfera privada, que já nem falamos nesses pequenos pormenores e nesta questão das possíveis vendetas.
Mas depois o resultado acontece...
Claro, depois o resultado já não existe, não é? O resultado não existe, porque já não veio a fotografia da pessoa a dizer que está tudo bem, não é? Claro. Bom, mas para acabar só... Eu prometi que não dizer, mas vou dizer... que é da questão de existir uma proposta da Associação Nacional de Juízes. Isto incomoda também.
Que diz que avançou porque não houve propostas do lado.
Sim, isto incomoda porque também há aqui uma tendência. Há aqui também uma tendência. Nós temos visto, através da Telesda, até dos megaprocessos, tem sido um excelente instrumento para isto, para uma parte do Poder Judicial achar que pode condenar o regime, que vai salvar o regime. Enfim. Isso é absolutamente reprovável, não tem ponta por onde se possa elogiar. Isto da Associação Nacional dos Juízes pode ser visto de uma maneira, enfim, bondosa, dizendo, bom, isto são os juízes a tentar ajudar o poder legislativo. Bom, mas isto não tem nada de bondade, ou pelo menos há aqui alguma coisa que se perdeu. Quer dizer, os juízes estarem a propor leis que depois vão aplicar. Isto até é uma certa, é um corroer do princípio da separação dos poderes. E não tenho, e acho mesmo que é uma corrosão do princípio da separação dos poderes. E a maneira como isto é dito pelos juízes que tu disseste, Judito. Ah, como os políticos não conseguiram arranjar uma coisa destas, nós estamos aqui a ajudar. E ninguém diz como, quer dizer, os políticos criaram este clima. Parabéns, estão a ter essa consequência.
Mas será que...
E o que é a consequência somos nós todos.
Mas a pergunta é essa, e será que não fazer nada não daria aso também a que outras forças políticas que se alimentam
também,
dessa...
Isso então ainda é mais perigoso, quer dizer, tem duas vertentes perigosas, que é, primeiro, nós andarmos atrás dessas forças políticas que perigosas e populistas e algumas de extrema-direita, não é? Damos isso, e o segundo sinal, também é mau. Quer dizer, estamos a aproveitar as situações, como há um alarme social, vamos legislar. Como se fosse assim que as coisas se processam. Quer dizer, eu acabo como comecei, eu não vejo virtualidade nenhuma neste processo. Eu só vejo aqui ameaças brutais ao nosso modo de vida. Brutais.
Avançamos rapidamente então para o campo do segundo tema. E em força. Na semana em que foi notícia, foi e quase deixou de ser notícia de uma possível Superliga que juntasse alguns dos principais clubes das ligas inglesa, italiana e espanhola. Os alemães puseram-se fora de campo. Pedro Adão e Silva, esta ideia ficou pelo caminho, acabou por colapsar, mas acreditas que é uma ideia que mais cedo ou mais tarde, tendo em conta a realidade do futebol ser atualmente um negócio, muitas vezes um negócio com grandes prejuízos, sobretudo por causa desta pandemia, que mais cedo ou mais tarde será um caminho a ser percorrido?
Eu acho que a ideia não saiu derrotada. Aliás, a ideia está em desenvolvimento há 3 décadas. Eu assisti com enorme estupefação àquilo que se passou nestes últimos dias. Primeiro, motivo de estupefação, a incompetência com que aqueles 12 clubes apresentaram isto. Por acaso, é uma ideia que eu vou consolidando. É que nós partimos sempre do pressuposto de que quem tem muitas responsabilidades, está em lugares de grande poder e influência, está particularmente bem preparado, capacitado, assessorado, e depois descobre que afinal não, é tudo feito com um nível de amadorismo é difícil de explicar. E, portanto, o que nós assistimos foi, de facto, uma demonstração de um nível de incompetência.
De como não fazer. Não é?
De como não fazer. A JP Morgan esteve associada a isto. Eu imagino que alguma grande agência de comunicação global também, empresas de consultadoria, mostraram, expuseram, que apaguem do currículo que participaram neste evento. Agora, também a coligação de interesses contraditórios que se levantou num coro de virgens ofendidas em relação à Superliga também acho uma coisa extraordinária. E, portanto, devo dizer que ver os adeptos de braço dado com a UEFA, meu Deus, valha-nos Nosso Senhor, e ainda primeiros ministros um pouco por toda a Europa, não acompanho nada disso. Quer dizer, a Superliga já existe, ponto número um. A evolução que ocorreu com a Liga dos Campeões na versão revista há 3 décadas, em que, por exemplo, se abriu o precedente de clubes que não foram campeões participarem na competição, o crescimento do número de jogos e de jornadas da Liga dos Campeões, que aliás se acentua agora, significa que já existe uma Superliga, com, aliás, uma diferença, que é, temos uma Superliga organizada numa espécie de monopólio natural em que a entidade que organiza também regula, que é a UEFA. Portanto, o que a UEFA não quer é concorrência. E eu julgo que a concorrência beneficia os adeptos, que é aquilo que me interessa, os adeptos de futebol. Eu não alimento nada a ideia romântica de que há um mundo do futebol do passado que é afrontado por esta Superliga, mas desculpem lá, eu tenho idade suficiente para me recordar, quando era miúdo e gostava tanto de futebol como gosto hoje, de que eu não via jogos de futebol a não ser quando ia ao estádio ver os jogos, porque não havia futebol televisionado. E, portanto, esta ideia do futebol,
velho,
o futebol milionário, empresarial, é o futebol que se transformou profundamente com a experiência, essa sim, uma experiência empresarial extraordinária, que é a criação da Premier League, que salvou o futebol inglês do liganismo, que tinha um problema reputacional seríssimo e que tornou o futebol inglês no produto mais interessante e apetecível do espaço público global do ponto de vista desportivo. E, portanto, o que nós temos hoje é a possibilidade de acompanhar em transmissões televisivas o melhor futebol do mundo, que naturalmente está concentrado. E as pessoas, quando querem ver o melhor futebol do mundo, querem ver o Liverpool com o Real Madrid. Não querem ver o Getafe com o Real Madrid, nem o Wigan Athletic com o Liverpool. Quer dizer, podem querer ver, mas isso não é o que as pessoas procuram. Portanto, eu acho sempre estranho quando as pessoas dizem, eu quero um futebol romântico. Mas não é isso. As pessoas querem, mas não veem. Porque o que as pessoas veem
são os jogos entre os grandes clubes. E, portanto, essa realidade existe. Precisa de ter uma base local, enraizamento social, popular, porque é daí que o futebol nasceu e a sua força vem daí. E da natureza democrática do jogo, que é o pequeno pode ganhar ao grande.
Mas assim, com estas regras, não fica mais difícil chegar?
Não, mas não, o que nós assistimos foi uma proposta de cartelização. E a proposta de cartelização é tão má como um monopólio. Mas, se a discussão for para pensar numa competição europeia supranacional organizada à imagem do que acontece nas competições nacionais, isto é, um campeonato europeu, eu acho que isso é uma inevitabilidade. Bah, e é uma inevitabilidade em relação à qual a UEFA não pode resistir, porque a jurisprudência europeia, e ainda bem, dará sempre razão a quem quiser quebrar este monopólio. Até porque há a jurisprudência da FIBA, do basquetebol, em que já há uma Liga Europeia. O segredo aqui vai ser sempre saber fazer coexistir essa competição europeia com as competições e os campeonatos nacionais, que é onde está... Não é impossível, não é impossível. Não acho nada que seja impossível. Tanto não é impossível que a Liga dos Campeões já o compatibiliza e a nova versão da Liga dos Campeões, com número infindável de jogos, caminha nesse sentido, no mau sentido. O que é preciso? E eu acho que a chave para isto pode estar nisto, que é combinar, imaginemos que há 20 clubes nessa competição. Ela tem de ser meritocrática e aberta, e semi-aberta. E o semi-aberto é o que acontece em quase todos os desportos no mundo hoje em dia, que é classificação direta para aqueles que se qualificam nos primeiros lugares e subidas e descidas para os que ficam na segunda metade. E essa subida e descida está articulada com as competições nacionais. E, portanto, nenhum clube está garantido que continua nessa competição no ano seguinte e é possível ingressar nessa competição através dos campeonatos nacionais. Não vejo qual é o problema nisto. Isto obriga a um repensar dos campeonatos nacionais, que é o que aconteceu no basquetebol. Acho que são reflexões que acabarão por acontecer, nomeadamente, eventualmente, fases de play-offs nas competições nacionais de clubes, porque permite libertar os jogadores para, nas fases regulares, não se empenharem tanto nas competições nacionais. Agora, isto vai obrigar a que os plantéis sejam maiores. Agora, nós não podemos querer é ver na televisão os melhores jogos entre os clubes mais fortes e depois pensar que é possível continuar com a UEFA a regular, organizar. Não. Fico muito surpreso de ver os governos nacionais, também o português, a assumirem as dores da UEFA. A UEFA é uma organização com práticas opacas, pouco transparentes, que não tem oferecido nada de particularmente bom ao mundo do futebol. E, portanto, eu acho mesmo que, para defender os adeptos, é preciso que os clubes tenham mais poder e é preciso estimular a concorrência com a UEFA. E, portanto, isto foi um desastre o que se passou, coisa totalmente errada e com uma fraquíssima percepção do que são os adeptos dos clubes de futebol, mas a ideia acabará por regressar, ainda que com vestes diferentes daquelas que se apresentou esta semana.
Pedro Marques, qual que jogas como aqui? A defesa ou o ataque?
Ah, não! Eu hoje, por causa dos assuntos, estou em modo Dom Quixote. Não, eu não concordo com grandíssima parte do que o Pedro Adão e Silva disse. Apesar de que lhe concedo, não concedo, é um facto, eu acho que a visão dele vai vencer. Mas não é o facto da visão que ele aqui expôs venceu que me convence. Mas eu sei que vou perder esta
mas eu também discussão. Não, Pedro, mas é assim... Eu tenho saudades das memórias de infância, de ver o Benfica a jogar em casa numa semana e esperar pelo fim de semana seguinte e ver os jogos
não,
do Lourenço ou do Sporting.
Mas estás a levar assim, aos extremos.
Mas é assim, a verdade é que havia, era a forma de ver futebol.
Sim, mas estás a levar ao extremo, porque isso, o regresso é isso, não é possível. Mas, e depois há aqui um tema. Eu tenho muitas dúvidas, é fácil de ver isso, mas se o Rio Ave Boa Vista... transmitido na Sport TV, teve mais espectadores ou menos espectadores que o Liverpool, outro clube qualquer, no último jogo da Liga dos Campeões. Tenho seríssimas dúvidas. Aliás, não são dúvidas. Tenho a certeza que o Rio Ave Boa Vista provavelmente fez mais espectadores em Portugal.
Foi ao fim de semana.
Do que
foi ao fim de semana. Essa questão do fim de semana é outra questão importante para as competições.
Nós sabemos, por exemplo, que o produto que se vende, que faz sentido que a Sport TV venda, é o Campeonato Nacional. Todos os outros são meramente residuais. Mas isso é ir por outra conversa. Vou começar por aqui onde o Pedro começou e onde eu concordo. Isto ficou totalmente deteriorado no momento em que a Liga dos Campeões, a Taça dos Campeões Europeus passou para a Liga dos Campeões e depois até no segundo modelo. Isto é a consagração também dos desvirtuar do jogo como jogo. Ou seja, o facto, o futebol não é a mesma coisa que o futebol americano, que o beisebol ou que o basquetebol. Nós não operamos através de franchises. Os nossos clubes...
Mas não será para aí que se caminha?
E provavelmente
mas é... o que é que é o Paris Saint-Germain e o Manchester City?
Tá, mas é o que eu estou a dizer, é exatamente. Nós evoluímos, estamos a evoluir no sentido errado. No sentido errado. Os clubes não são isso.
Quem mas é um modelo de negócio.
Quem construiu, mais, quem construiu o futebol, quem construiu o futebol e a memória e o agradecimento tem de ser feito, não foi desta forma. Os clubes estão profundamente ligados às comunidades, a valores que os sócios reconhecem, os adeptos, que podem não existir,
assim,
mas...
Pedro, isso é tudo muito bonito. Vai lá explicar na Tailândia aos miúdos que veio o Paris Saint-Germain por causa do Mbappé,
Pedro,
ou
o Pedro,
City por causa
mas
do...
Eu, mas do, é, do... Esse, é minha, esse é o meu problema de base com esta lógica. É que eu não quero saber se os miúdos da Tailândia, se quiserem fazer um campeonato, façam o campeonato.
Mas,
oh
Pedro, desculpa, mas o negócio é está tudo baseado nesse
Pedro, pois, mas, não, mas é exatamente isso que eu contrario. É, quer dizer,
mas
eu acho
como
que isto,
é que contrarias?
Não, calma, eu acho que isto vai matar o futebol.
Mas está bem.
E vai matar, e contraria. Não, oh Pedro, mas eu
não
disse.
Não parece que esteja a matar o futebol.
Não, vai matar o futebol. Eu, o que eu digo é, o futebol. O que eu digo é, eu tenho a certeza que o caminho que tu apontaste provavelmente vai ser o melhor. Não é o futebol que me vai interessar. É o que vai acontecer. O caminho que o Pedro Nunes Silva é o que vai acontecer, muito provavelmente. Não é o meu futebol e eu...
Mas porque não ficas impedido não. De acompanhar o teu clube como eu não,
não
fico
claro que fico, acompanhar o meu. Claro que fico impedido. Claro que tu e eu ficamos impedidos. E nós falamos... E nós falamos de um cadeirão.
Sim.
Nós, os nossos dois clubes são clubes que são importantes e têm, provavelmente, vão chegar a este tipo de competições. Aliás, têm chegado. O meu clube, concretamente, ainda esta semana, estava nos quartos de final da Liga dos Campeões. Mas isso não me incomoda, isso não me faz refletir e não muda a minha reflexão. O que se quer é que o futebol, como já tem acontecido e como está a acontecer, seja de fãs. Foi o que o Pedro acabou de dizer quando foi buscar o adepto da Tailândia. Seja um clube de fãs e não seja um clube de adeptos. E eu acho que esse fenómeno mata o futebol. Porque quando o futebol... Eu acho que neste momento eu vou ao futebol ver o Futebol Clube do Porto. Eu não vou ver o futebol. Eu vou ver o Futebol Clube do Porto ganhar.
Pedro, mas tu não ficas isso... impedido. Isto combina...
Não, fico.
Tá, combina e tu tens um problema que é tu precisas regular financeiramente o mundo do futebol. E, provavelmente, pensar numa competição diferente até vai permitir a introdução de tetos salariais, alguma redistribuição...
Oh, Pedro, mas é por aí. Esse é que é o erro. Esse é que é o erro. É que se nos estão a vender... Isto tem a ver até quase com a discussão que tivemos atrás do enriquecimento ilícito. Isso é o que nos está a ser vendido. Isso é o que nos está a ser vendido para que nós tenhamos tolerância com estes modelos. E isso não vai acontecer. Porque nunca acontece, porque quando tu
mas, por exemplo,
o
nos Estados Unidos,
completo,
que estavas a citar há pouco, existe alguma política salarial?
Judite, qualquer semelhança entre, e mesmo com o que o Pedro ali disse, qualquer semelhança com o desporto profissional europeu, americano, e o fenómeno do futebol na Europa, é falso, porque não é, não é só uma coincidência. Mesmo no que diz respeito a esta jurisprudência, a este fenómeno que o Pedro falou, e bem, que tem a ver com a Euroliga e com a FIBA. A ligação que os adeptos têm a um clube de futebol, que eu tenho ao Futebol Clube do Porto, que o Pedro Adão Silva tem ao Benfica, e que tu deverias ter ao Futebol Clube do Porto também, mas não tem a ver, não, nós não somos fãs do clube, nós não vamos para lá de bandeirinha. Eu não quero que o futebol volte a ser outra vez, que volte, seja ou se transforme, num fenómeno que eu vou de bandeirinha a aplaudir os jogadores do outro jogo, da outra equipa, se fazem uma boa jogada. Não é esse o futebol que me interessa. E o que isto nós estamos, esta mercantilização absoluta do futebol que a devemos à UEFA, que o fez, vai nos matar e vai matar sobretudo os clubes como o meu e o do Pedro, que são os clubes médios, que vão ter muito poucas hipóteses, como cada vez têm menos. Para já, acabas com as competições nacionais. Foi uma coisa que o Pedro, sim, se esqueceu de dizer, mas que eu sei, imagino que ele sabe. No momento em que o Futebol Clube do Porto ou o Benfica acederem a competições, isto já existe, atenção, começam a aceder a este, os bolos de dinheiro que aparecem são tão significativos que matam as competições nacionais. Que o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, ou o Braga estivesse a ceder, com os plantéis, até com o segundo plantel que constroem com esse dinheiro todo, são muito melhores que os outros todos. E isto, não, as competições nacionais não vão conseguir coexistir, pelo menos para clubes como os nossos, que são os que estão mais prejudicados nisto. Porque nem são muito grandes e atingem normalmente essas competições e não vão buscar o dinheiro, nem são pequenos e ligados e que podem continuar a fazer sentido jogar com o Estoril, com o Imbrões, que é uma competição e as pessoas sofrem. Agora, para o adepto do Porto ou do Benfica assistir a esse tipo de jogos, não é a mesma coisa. Portanto, eu acho que... Agora, no que interessa, eu gostei que isto tivesse acontecido. Porque, não estou otimista sobre o que se vai passar a seguir, porque é de facto preciso repensar todo o edifício do futebol. Todo! Todo! Desde a maneira como se organizam as competições internas e as competições europeias, o papel das seleções, a questão financeira. Por exemplo, se há sítio... Toda a gente gaba muito o futebol inglês. O Pedro acabou de o gabar. Quer dizer, é o maior sítio de lavagem de dinheiro que alguma vez existiu. Quer dizer, quando nós olhamos para as equipas, por exemplo, as inglesas que foram, sabes quem é que safou agora? Sabes quem é que acabou com a Superliga? Foi o Boris Johnson, em grande parte. Porque eu tenho a certeza, tenho quase certeza absoluta, que o que o Boris Johnson fez foi dizer, meus amigos, é assim, ou vocês acabam com isto, ou então eu passo aqui duas leis, muito simples. A primeira é que deixo de ter investidores internacionais, têm que ser nacionais os investidores nos clubes. E a segunda, os clubes têm que ter maioria dentro
dos estados. Eu gostava depois os adeptos ingleses, quando deixasse de haver o capital...
Não, de acordo.
É que essa conversa...
Não sei.
Não sei em que é que
Pedro,
isso vai
desculpa, traduzir, desculpa. O facto é que eles saíram. O facto é que eles saíram. Mas esse dinheiro, os adeptos ingleses gostam muito, obviamente, mas a questão financeira, se toca à Inglaterra, bem, vai ser um problema. Vai ser um problema grave. Aliás, a Inglaterra aproveitou sempre do que se passou no resto da Europa para transformar o seu campeonato no grande campeonato. Porque os fundos deixaram de poder comprar jogadores na Europa e eles não tinham problemas nenhuns porque tinham o Abramovich que vinha ali e comprava tudo. São aqueles clubes. Quer dizer, era uma boa altura isto para repensarmos todo o edifício. Se eu acredito que se vai repensar, não. A UEFA vai fazer. Aliás, o Pedro dizia que isto foi incompetência. Eu até acho que a UEFA vai fazer o que eu acho que vai, o que vai acontecer é isto foi uma manobra negocial e vamos acabar por ter uma Superliga tipo a que vamos ter em 2023, ainda pior.
Mas é pior. Superliga.
Não, a Superliga...
O teu raciocínio tem não. Só o problema de essa realidade não. Que tu descreves é aquela
não.
Que existe.
Mas eu te acabei de dizer isso.
E, portanto,
eu, não, eu disse
é
pior.
Como é que se pode
eu disse pior. Eu acho que a Superliga vai ser pior. O que vamos ter em 23, 24 vai ser quase pior do que vamos ter na Superliga.
Então?
É o que eu digo. Tempo. Agora, por isso é que eu dizia que isto era bom para repensar, mas isto não vai utilizar. Mas olha...
Chegamos rapidamente ao bloco central dos interesses, outros interesses.
Hoje foi só, hoje foi interesses, hoje logo sim. O segundo tema, pelo menos para mim e para o Pedro.
Pedro Dom e Silva, qual é o teu interesse para hoje?
Aproximamos-nos perigosamente dos 47 anos do 25 de Abril. Eu, como tenho sempre a idade do 25 de Abril, portanto, perigosamente tenho também a ver com isso. Mas há aqui algumas particularidades neste 25 de Abril. Nós já temos uma maior parte da população que nasceu depois de 74. E isso faz com que a memória se vá naturalmente perdendo, memória do 25 de Abril, concretamente, da Revolução. Mas também há uma particularidade deste ano, antes de nos cumprirem os 48 anos do 25 de Abril, é que a certa altura do ano passaremos a ter mais tempo em democracia do que tivemos em ditadura. Isso merece alguma reflexão e eu julgo que há sempre aqui um desafio que infelizmente todos os anos assistimos por esta altura nas celebrações, tivemos este episódio também do desfile deste ano, que é como é que nós vamos combinar a memória e a celebração desta coisa extraordinária que correu mesmo muito bem, que é a nossa transição para a democracia. Somos mesmo um caso único no mundo de um país que celebra a sua transição para a democracia, porque não tem uma relação traumática com essa transição. É uma coisa integradora em que larguíssima, larguíssima maioria dos portugueses se revê, mas também a capacidade de imaginar o futuro a partir dessa celebração da memória, porque a democracia e a liberdade normalizaram-se e naturalizaram-se. E para a população que nasceu depois do 25 de Abril, é naturalmente um adquirido. Nesta celebração, acho que começa a ser no essencial também isso que está em causa, combinar a memória com a imaginação do nosso futuro enquanto democracia.
Pedro Marques Lopes.
Ah, tinha que ser o 25 de Abril, não é? Era uma obrigação. Primeiro, subscrevo em totalidade, 1000%, 100% aquilo que o Pedro disse. Eu acho que, aliás, o que ele disse não é particularmente especial. Eu acho que é, enfim, partilhado por uma esmagadoríssima maioria da população. Ele foi dos que nasceu em 74, eu e tu, Ju, é que nós vivemos em ditadura. Bom, e é rápido, eu escolhi uma música que provavelmente não é evidente para comemorar o 25 de Abril, mas lembra-nos também algo por aquilo, fundamentalmente, também algo por aquilo que fez o 25 de Abril. E é uma música do Sérgio Godinho, há de facto vários, eu não gosto muito da expressão, mas vou utilizar, há vários abris por cumprir, muito foi cumprido, mas nunca nos podemos esquecer da paz, do pão, da saúde e da habitação. E é o Sérgio Godinho.
E é com o Sérgio Godinho que fechamos esta emissão do Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Dão e Silva, cuidado técnico de José Guerreiro. O Bloco Central regressa na próxima semana, exatamente já também para falar das celebrações de Abril, que vão acontecer este domingo. Voltamos então para a semana. Volto também. Fico.
Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando é liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.